1 João capítulo número 5 diz assim a palavra de Deus a partir do versículo número 9: se admitirmos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior. Ora, este é o testemunho de Deus, que ele dá acerca do seu filho. Aquele que crê no Filho de Deus tem em si o testemunho. Aquele que não dá crédito a Deus o faz mentiroso, porque não crê no testemunho de Deus, porque não crê no testemunho que Deus dá acerca do seu filho. E o testemunho é esse: Deus, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está no seu filho. Aquele que tem o filho tem a vida. Aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. Aleluia. Vamos repetir esse último versículo? Então repita comigo: aquele que tem o Filho tem a vida. Aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. Muito claro, né? Feche seus olhos agora, vamos orar. Rei da glória e Senhor desta igreja, Pai, mais uma vez, Senhor da glória, rogamos a Ti, Senhor, Pai, que Tu venhas a edificar a Tua igreja através da ministração da Tua palavra, Senhor. Papai amado, que a Tua palavra agora, Senhor da glória, vá de encontro, Senhor, aquilo que o Teu povo está, Senhor, necessitado, Senhor. Fala alto aos corações, Senhor, edifica, Senhor, aquelas pessoas que estão, Senhor da glória, buscando um caminho, Senhor, Pai, e a Tua palavra diz que Tu és o caminho, Senhor da glória, Pai. Papai, vem sobre nós, Senhor, que os meus lábios, o meu coração, sejam tocados por Ti agora, Senhor. Pai, eu rejeito, Senhor da glória, os meus pensamentos, Senhor, e os meus sentimentos agora, e eu te peço em nome de Jesus, Senhor, que a Tua palavra, Senhor, que a Tua palavra esteja agora na minha mente e no meu coração, para que a Tua igreja seja edificada, para que nós possamos ser tratados e edificados por Ti esta noite, Senhor. Eu te peço esta grande obra, pela Tua misericórdia, Senhor, fala conosco, Senhor, agora, em nome de Jesus Cristo, Filho de Deus, para a glória do Senhor Deus Todo-Poderoso. Amém. Aleluia. Diga graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Irmãos, nós comumente observamos as coisas que estão acontecendo ao nosso redor. Obviamente, nós vivemos num mundo, e um mundo que todos nós temos a chance e oportunidades iguais em relação ao mundo espiritual. E é impossível, irmãos, nós deixarmos de observar determinadas coisas que estão acontecendo com a vida espiritual de membros da igreja e, consequentemente, também de membros fora da igreja. As pessoas hoje estão vivendo uma vida de correrias. As pessoas estão vivendo uma vida atribulada porque têm grandes objetivos, trabalham muito, têm grandes responsabilidades. E isso tudo está gerando um povo que tem uma fé pequena. Isso tudo está gerando um povo que não busca Deus, que se acostumou a viver, né, com poucos momentos de oração, a viver com poucos momentos de meditação na palavra, né? O mundo de hoje, né, faz com que as pessoas, né, se esqueçam um pouco de que tem que entregar algo para Deus, de que devem zelar pelas coisas de Deus na sua vida. O próprio Senhor Jesus disse assim, quando Ele estava orando por nós, antes de ser morto na cruz, Ele orou a Deus e falou assim, né, que nós não somos deste mundo. E Ele não pediu que Deus nos tirasse deste mundo, mas que Deus nos guardasse nesse mundo. E nós temos que observar, irmãos, que esta palavra tem um sentido muito forte para a nossa vida espiritual, porque Jesus, Ele sabia de tudo aquilo que nós passaríamos nesse mundo, mas ao mesmo tempo nós temos que entender que muitas coisas nós deixamos de fazer para Deus por causa da frieza espiritual ou por causa do distanciamento do homem de Deus. A igreja hoje em dia tem tratado a aproximação e a comunhão com Deus de forma muito fria. As pessoas hoje, né, têm poucos dons espirituais, né, muitas pessoas na igreja não têm dons espirituais. As pessoas não buscam os dons espirituais, buscam casas, buscam carros, buscam dinheiro, buscam trabalho e se esquecem muitas vezes daquilo que Deus deseja entregar para o homem, que são as coisas espirituais, porque é isso que tem valor, é isso que vai ficar e vai viver eternamente, é isso que vai nos colocar diante de Deus e nos valorizar em relação ao nosso julgamento na presença do Senhor. E nós não podemos deixar também de alertar a igreja de que a frieza espiritual gera um povo fraco, que não sabe lutar no momento de dificuldade, que não sabe buscar a Deus no momento de dificuldade, e que muitas vezes sucumbe, né, muitas vezes enfraquece, fraqueja no momento de dificuldade, porque não sabem agir espiritualmente numa situação dessas. Se você olhar os grandes homens da Bíblia, você vai encontrar grandes exemplos de atitudes que Deus espera de nós. E consequentemente, se você fizer, se você praticar essas atitudes, Deus vai responder da mesma forma para você. Daniel na cova dos leões, José quando foi ali vendido como escravo e depois se tornou ali, né, governador do Egito. São exemplos, irmãos, de pessoas que eram homens cheios do Espírito de Deus e nas suas lutas, no momento de angústia, eles souberam agir, souberam manter a fé, souberam, ainda que estavam em grande dificuldade, preservar a fé que era necessária para aquele momento. Se você olhar o outro exemplo, Sadraque, Mesaque e Abidnego, quando foram lançados, antes de serem lançados na fornalha de fogo ardente, quando o rei pediu para que eles se dobrassem perante ele ali, eles disseram assim: fique sabendo tu, ó rei, que se o nosso Deus quiser, ele pode nos livrar das tuas mãos. Eles estavam ali prontos para serem lançados numa fornalha de fogo ardente, como essas pessoas, esses irmãos que estão aqui, estão prestes a ser batizados. Eles estavam prestes a serem lançados numa fornalha de fogo ardente, e eles puderam olhar para o rei, que tinha toda a autoridade, tinha o controle da vida, a sentença da vida, melhor dizendo, a sentença de morte estava nas mãos do rei, e eles disseram: fique sabendo tu, ó rei, que se o nosso Deus quiser, ele poderá nos livrar das tuas mãos. Que atitude, hein? Que atitude. E eu penso que Deus espera essa atitude do seu povo. Deus não espera uma atitude de um povo que fica chorando: ah, Senhor, eu estou sofrendo tanto, me socorre, me ajuda. Ah, Senhor, eu preciso tanto da tua ajuda, Senhor. Deus não quer um povo que fica murmurando, reclamando, né? E colocando diante dele, ao invés de colocar diante dele um pedido, e coloca diante dele reclamações. Nunca se esqueça que Jesus Cristo, ele distingue bem um momento de fé de um momento de desespero. Quando seus discípulos estavam no barco e veio a tempestade, Jesus estava dormindo no barco. A tempestade começou, o vento forte, a tempestade começou a balançar o barco, e os seus discípulos, desesperados, chamaram Jesus e disseram: Jesus, nos socorre, porque nós vamos morrer. E Jesus levantou, repreendeu o vento, repreendeu a tempestade e disse: homens de pequena fé, até quando eu estarei convosco? Porque clamaram por desespero e não por fé. Clamaram porque achavam que iam morrer e não achando que Jesus Cristo ia salvá-los. Obviamente que o clamor era um clamor de desespero, como muitos têm clamado por desespero para Deus. Só que o clamor por desespero não resolve, o que resolve é o clamor de fé. As pessoas têm se enganado e agido de forma terrível contra Deus, por isso que muitas vezes as vidas não são tão abençoadas como Deus deseja que sejam abençoadas. Eu sempre falo, irmãos, aquele que entregou a sua vida a Jesus, aquele que entregou a sua vida a Deus, aquele que é fiel a Deus, tem uma vida de paz, de harmonia, tem uma vida, né, que é extremamente cuidada por Deus, nada lhe falta. E conforme diz a Bíblia, empresta muitos, e não pedirá emprestado. Tudo o que ele fizer O Senhor abençoará. O Senhor abençoará a tua entrada e a tua saída. Isso que é mais do que essas promessas maravilhosas. Esta é tua vida escrita por Deus. Esta é a sina escrita pelo Senhor para você. Portanto, viva um Deus que está vivo e não um Deus que está distante. Portanto, amadureça espiritualmente e dê a Deus o que Ele tanto te pede. Porque, irmãos amados, vir à igreja duas vezes por semana, uma vez por semana não significa nada. Irmãos, orar na sua casa na hora de dormir não significa nada para Deus. Obviamente que isso interessa a Deus, mas isso é muito pouco para oferecermos ao Senhor. Por isso as vidas são limitadas, por isso as pessoas não têm comunhão, não têm discernimento, não têm visão espiritual, se enganam, se deixam ser enganadas, são laços fáceis para as trevas. As pessoas têm mais medo do diabo do que fé em Deus. Você não pode orar por um doente porque vai ter retaliação na sua família. Você não pode expulsar um demônio porque depois você não vai dormir à noite. São coisas demoníacas, demoníacas que estão sobre a igreja. Porque quem tem temor de retaliação das trevas se você tem Deus? Quem tem temor do nosso inimigo se está sujeito ao Senhor Deus Todo-Poderoso? A igreja fraqueja. E Deus não quer isso. Deus quer uma igreja de fé. A gente tem comentado aqui, falado muito sobre isso, aberto os olhos das pessoas a respeito da equalização. As pessoas estão igualando o bem e o mal. É tudo igual, o bem e o mal, a luta do bem e o mal, a luta do bem e o mal, a luta do bem e o mal, coisa nenhuma. É a vitória do bem sobre o mal sempre. Não é igual, o bem não é igual ao mal. O bem sucumbe o mal sempre. O mal é nada perante o Senhor. Satanás é nada perante o nosso Deus. É nada. E as pessoas têm muito medo. Têm muito medo. Ficam receosos. Ah, não. Para eu orar por um enfermo, para eu orar por um endemoniado, eu preciso fazer jejum um mês. Eu preciso jejuar. Eu preciso ali plantar bananeira. Depois eu preciso meditar na palavra do Senhor. Preciso me trancar num quarto. Irmãos amados, o crente tem que estar pronto para a obra de Deus todos os dias. A consagração faz parte da vida diária do crente. Não é por um motivo especial que você se consagra. Você se consagra porque Deus escreveu na sua palavra, né? A consagração era tão fundamental, era tão importante para Deus, que Deus mandou escrever na lei de Moisés. Os sacerdotes tinham as suas vestimentas todas escritas por Deus, e ele tinha que colocar aqui na frente da mitra, na frente aqui, daquele chapéu que eles usavam, escrito assim: santidade ao Senhor. Santidade ao Senhor. Uma orientação que tinha que ficar nítida, visível aos olhos de todos, que é o desejo de Deus para as nossas vidas. Por isso eu digo para os novos batizandos, né? E para os velhos que já foram batizados: não perca o fio da meada. Não perca o fio da meada. Não deixe a sua vida transbordar por um caminho que não é o caminho de Deus, porque muito engano se tem hoje na igreja. Muito engano se tem hoje no meio do povo de Deus. As pessoas estão sendo motivadas a colocarem a sua fé em travesseiros, em toalhas, a colocar a sua fé em paz, em sabão em pó, em sal, toda a sorte de situações. As pessoas estão sendo motivadas a pôr a sua fé naquilo, sendo que a nossa fé tem que estar em Jesus. É Jesus o Senhor. Ele é o Senhor. Ele é o Senhor. A tua linha não tem autoridade nenhuma. Ela pode ser usada por Deus, é óbvio, mas ela não tem autoridade nenhuma. É como aqueles que acreditam que tem anjo da guarda, né? Tem pessoas que acreditam que existem anjos da guarda. Eu diria para você que o crente, ele tem exércitos de anjos da guarda. Não é um anjo da guarda. Mesmo porque, irmãos, você sabe e lembra e você entende que um anjo não tem autoridade, ele não tem autoridade nenhuma. O anjo não tem autoridade nenhuma. Ele tem que obedecer a Deus. Para ele agir na tua vida, Deus tem que ordenar. Ele não pode agir por conta própria. Ele não pode fazer nada por você ou contra você. Se Deus não determinar no céu, a palavra anjo significa mensageiro. Ele é um mensageiro. Ele é um enviado. Como um homem poderia ter um anjo da guarda se ele não tem autoridade nenhuma sobre a nossa vida? Deus, quando precisa, manda exércitos para nos guardar. Deus, quando precisa, vai mandar todo o céu para nos abençoar, se for necessário, né? Nós não precisamos acreditar em alguém que não seja o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que está ao nosso lado, ao nosso redor. A igreja de Cristo precisa ser uma igreja viva, uma igreja que vive as coisas santas, que vive as coisas de Deus, que tem prazer nas coisas do Senhor, prazer nas coisas de Deus. Você tem prazer nas coisas de Deus? Você tem prazer nas coisas que são do Senhor? Você tem prazer em louvar a Deus? Você tem prazer em adorar a Deus? Você tem prazer em ler a Bíblia? Você tem prazer em vir à igreja? Você tem prazer? Você tem prazer em orar na tua casa? Ou é mais prazeroso assistir televisão? Ou é mais prazeroso passear? Ou seria mais prazeroso ler uma revista? Ou seria mais prazeroso dormir? O que é mais prazeroso na tua vida? Devemos perceber como está a nossa vida. É óbvio, eu sempre falo, irmãos, eu falo assim, que o crente é abençoado. Aquele que confia no Senhor é fiel a Deus, é abençoado, não tem dúvida. Não tem a mínima chance disso não acontecer. E nós, quantas vezes deixamos de lado as coisas que são de Deus para viver algo que não vai trazer resultado nenhum para você? E eu sempre falo, eu não sou contra nenhum prazer deste mundo, muito pelo contrário, eu acho que você tem que viver as coisas que Deus te proporciona nesse mundo. Então você tem que ter muitos bens, você tem que passear mesmo, você tem que viver a tua família, se divertir, você tem que viver. Mas o que é de Deus é de Deus. Nunca todas essas coisas podem sobrepor aquilo que você tem em relação a Deus. Deus é mais importante do que o carro, do que a casa. Deus é mais importante do que o dinheiro. Deus é mais importante do que o passeio. Deus é mais importante do que qualquer coisa. Nós ministramos esses dias atrás aqui uma palavra linda do Senhor. Como sempre falo, sou apaixonado pela Bíblia. E existe uma pergunta que o Senhor faz: a quem comparareis o seu Deus? Com quem você compara o teu Deus? Com quem ele é comparado? Com o que ele é comparado? Com o que o Senhor é comparado? Eu gostaria que você meditasse nisso, porque aí está a chance de você entender que o teu Deus não é a coisa mais importante na tua vida. Você compara Deus ao quê? Ao teu Deus, né? A quê? Ele é o bem mais precioso que você tem. Não existe chance de comparação. Eu estou respondendo para você. Não tem chance de comparação. Não tem nada maior do que o nosso Deus na sua vida. Então, trate-o como tal. Então, haja segundo aquilo que Deus é. Haja segundo aquilo que Ele representa para você. Irmãos, Deus tem vontades, Deus tem desejos sobre nós. Em primeiro lugar, Deus deseja ter comunhão contigo. Depois que você entrega a sua vida a Jesus, depois que você entregou a sua vida ao Senhor Jesus, existe uma busca muito grande de Deus para ter comunhão contigo. E você vai ter comunhão com Deus quanto mais você buscá-lo. Quanto mais você buscá-lo, quanto mais você colocar-se diante dele, mais comunhão ele vai ter contigo. Mais fácil vai ser você ouvir a voz dele. mais fácil vai ser você discernir as coisas que estão ao teu redor. Mais fácil. O problema é que as pessoas às vezes querem as coisas de Deus, mas não querem pagar o preço que Deus quer que nós paguemos. Que é um preço leve, gostoso de pagar. Preço leve de pagar. Gostoso. Quando Deus fala assim: medita na minha palavra de dia e de noite. O que você acha que Deus quis dizer com isso? Medita na minha palavra de dia e de noite. O que será que o Senhor quis dizer com isso? Deus disse aos pais, dizendo assim: inculqueis a minha palavra nos vossos filhos. Será que Deus está querendo dizer com isso? Medita na minha palavra de dia e de noite. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Existem princípios que Deus não abre mão. Um dos princípios que Deus não abre mão é o homem amá-lo e desejá-lo por conta própria. Deus, com seu poder, podia te obrigar a amá-lo, mas ele não abre mão de que esse sentimento seja um sentimento natural do homem. Ele não abre mão disso. Ele nunca abre mão disso. Outra coisa também, irmãos, Deus nunca vai te impedir de pecar, né? Com algumas pessoas oram e falam assim: Senhor, não me deixa pecar. Deus não vai te impedir de pecar. Ele vai dizer para você que você não deve pecar. Ele vai dizer para você que Ele não quer que você peque. Ele vai dizer para você, através do seu Espírito Santo, as consequências que vai ter sobre a sua vida se você pecar. Mas Deus não vai se colocar na tua frente para você não pecar. Por isso que você precisa ter uma vida de constante entrega a Deus, para você ter força espiritual. José foi um grande exemplo disso. Foi tentado por uma mulher. A mulher ficou nua na frente dele. E José tomou uma atitude que você deveria tomar. Ele correu do pecado, fugiu do pecado. Nós não enfrentamos o pecado, nós fugimos do pecado. Fugir da aparência do mal, diz a palavra do Senhor. Nós temos que saber agir, porque Satanás é astuto e ele te observa. O diabo, ele não consegue ler a tua mente, porque ele não é onisciente, mas ele observa as tuas atitudes, seus olhares. E é nessa área, na área que mais você é fraco, que ele vai atuar para tentar te destruir. Foi o que ele fez com Eva. Ele observou que Eva desejava comer o fruto da árvore, porque, segundo a Bíblia, era agradável aos olhos. E ela foi em cima, Satanás foi em cima daquilo que ele sabia que poderia destruir a vida do homem. Ele veio e infelizmente teve êxito. E se não é Jesus Cristo na nossa vida, hoje nós estaríamos condenados, condenados a viver longe de Deus, distante de Deus. Seguir a Cristo é uma decisão. É uma decisão, preste muita atenção, é uma decisão diária. Seguir a Cristo é uma decisão diária. Todos os dias nós temos que decidir não pecar. Todos os dias nós temos que decidir ser fiéis a Deus. Todos os dias você tem que decidir, né, por aquilo que é melhor para você, que é o Senhor, sempre o Senhor. Que você entenda isso, que você observe isso, para que você tenha uma vida próspera espiritualmente. Uma vida próspera espiritualmente. Decisão contínua. Hoje nós tivemos que decidir por Deus. E amanhã você vai ter que decidir também. Que caminho você vai? Para lá ou para cá? Para lá ou para cá? Eu recebi um vídeo no Facebook. Eu vi um vídeo no Facebook hoje. Compartilhei até, depois você pode ver quem está ali como amigo meu, vai poder ver. mas fala a respeito da pornografia no meio cristão. E você vai ver ali, tem algumas expressões muito interessantes, né? O vídeo foi muito bem criado e mostra ali algo que é uma raiz que cresce no mundo evangélico. A comunhão com a pornografia. Tem uma estatística lá que diz assim que 40% dos pastores viram pornografia no último mês na internet. E ali você vai observar o vídeo, você vai ver que simbolismo tremendo fizeram realmente. Tem um pastor que estava no púlpito pregando e vieram as mãos do pecado dominando por trás dele. Você não via absolutamente nada a não ser as mãos envolvendo-o e o puxando. E outras imagens também que simbolizam a degradação moral do homem. E você não se engane, porque aquilo é um laço das trevas. Como outras coisas que se apresentam hoje na nossa vida são laços das trevas. Que você fuja, fuja, fuja do laço das trevas. Não dê brecha para as trevas agirem na sua vida. Antes, seja uma pessoa cheia da unção de Deus, cheia do poder de Deus, cheia daquilo que Deus nos reservou de poder, para que nós possamos abençoar muitas vidas. Eu sempre falo, muitas pessoas às vezes me procuram, falam, pastor, eu queria ter o dom tal, o outro queria ter o outro dom tal. Infelizmente, a gente tem tido pouca procura. Mas algumas pessoas falam isso. E eu sempre falo assim, mas você quer o dom para quê? Para que você deseja esse dom? Porque o dom da igreja, os dons, os talentos de Deus, são para que nós abençoemos outras vidas. Se você quer ser instrumento de Deus, peça a Deus. Mas depois não recuse ser instrumento do Senhor. Não recuse ser usado por Deus. Quando Deus fala, vai lá, vai no hospital lá, orar por um enfermo. Você se levante e vá, né? Quando alguém for te chamar para você orar e expulsar um demônio de um vizinho, de uma vizinha, qualquer pessoa que seja, que você imediatamente, na fé que você tem, vá. E outros dons mais maravilhosos, todos os dons de Deus são maravilhosos, mas não se esqueça que o dom que Deus te dá é para você usar para o seu irmão. Então você tem que estar disposto a isso. Disposto a isso. Prazer nas coisas santas é um fundamento da igreja. É um fundamento do povo de Deus. Que você sinta isso, deseje isso. Vocês que estão se batizando, vocês têm que ter muita perseverança no coração de vocês. Eu sempre oriento. Um dos grandes fundamentos de um novo convertido é conhecer a palavra de Deus. Ler a Bíblia para que Deus, através do seu Espírito, dê entendimento. Para que você possa orar, para que você possa enxergar aquilo que está à sua frente e entender aquilo que é certo, aquilo que é errado. E eu sempre falo, como você vai saber o que é errado se você não sabe o que é certo? Como saber o que é errado se você não sabe o que é certo? Então conheça, busque, medite na palavra de Deus. Infelizmente hoje existem pastores que não leram a Bíblia toda. Infelizmente, irmãos. Obreiros que não leram a Bíblia toda. Infelizmente. E membros de uma igreja que não leram a Bíblia toda, infelizmente. Como poderão conhecer Deus se não conhecem a palavra de Deus? Porque Deus se revela através da sua palavra. Se motivem a isso. E Deus vai se revelar a vocês. Através da palavra dele. Esse é o primeiro princípio que um novo convertido tem que ter: anseio por conhecer a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é vida. É vida. Tudo neste mundo, tudo que você conhece, está sujeito a este livro. Tudo. Não existe nada que você conheça que não esteja sujeito a este livro. Tudo, absolutamente tudo, se dobra perante esta palavra. Tudo. Portanto, por que não conhecer a igreja? Portanto, por que não usá-la? Porque este é um princípio de Deus. Quando a vontade de pecar vier, porque segundo o diácono Leonardo, se o pecado não fosse bom, ninguém pecava. É bom para a carne, e a destruição para o espírito, para a alma. Quando o pecado vier, lembre de uma coisa. Lembre de Deus. Lembre do Senhor. Lembre que você vai entristecer Deus. Lembre que você vai estar quebrando um voto que você fez ao Senhor publicamente, de ser fiel a Ele. E se acontecer, se arrepende e peça perdão. Porque Deus é fiel e verdadeiro e tem poder e autoridade para te perdoar. Mas nunca se esqueça, eu sempre falo, um pecado sempre gera consequências. Independente do perdão, sempre haverá consequências para um pecado. Qualquer que seja ela, mas sempre haverá consequências. Independente do perdão. É como um assassino que mata. Se ele se arrepender e morrer no dia seguinte, ele vai para o céu. Né? Mas o resultado do pecado dele ficou. Vocês entendam isso, busquem isso. E que verdadeiramente a decisão de vocês hoje seja uma decisão incontestável no mundo espiritual. E que amanhã vocês tenham sede de Deus, conforme diz o salmista. Tenham sede de Deus para buscar. Que vocês se aproximem muito mais de Deus do que vocês têm se aproximado hoje. Porque Deus é muito rápido naquilo que Ele tem para fazer. Mas Ele também nunca faz as coisas no tempo errado. Então o teu ritmo vai ser o ritmo de Deus. Quanto mais você buscar, mais rápido as coisas de Deus acontecerão na vida de vocês. Quanto mais anseio vocês tiverem, mais Deus vai encher vocês com seu Espírito. Mais Deus vai encher vocês com seu Espírito. Essa é uma naturalidade de Deus. E não esqueçam daquilo que vocês estão fazendo aqui hoje, publicamente. Igreja, você que já fez a sua confissão pública, não esqueça o que você fez aqui, o que você fez lá, aonde você se batizou publicamente. Nunca se esqueça de que um dia você disse: Senhor, eu vou ser fiel a Ti, eu entrego a minha vida a Ti. E quem entrega a vida ao Senhor Jesus, deixa Ele cuidar. É fiel ao Senhor. Nós vamos fazer uma oração agora, irmãos. Eu gostaria que nessa oração que você meditasse sobre a sua vida. Eles, né, tiveram coragem e estão aqui para se batizar. Eu quero que você tenha coragem de falar com o seu Deus, se você tem algo a pedir perdão a Ele. Que você possa falar: Senhor, eu me lembro do dia do meu batismo. Eu me lembro da minha decisão. Que a tua fé seja acesa novamente essa noite. E que você possa se regozijar naquilo que Deus tem para você essa noite. Em nome do Senhor Jesus de Nazaré. Igreja, vamos ficar de pé. Gostaria que os batizandos ficassem aqui. Vem aqui à minha frente, ó. Vem aqui.